Você está ouvindo o Boletim Fintech Talks, seu programa semanal sobre as novidades em fintech no Brasil e no mundo. Apresentando Bruno Diniz. Patrocínio Conductor, criando meios para mover a sociedade.
Olá, bem-vindos ao Boletim Fintech Talks, o podcast que traz para você uma análise dos principais acontecimentos sobre inovação no mercado financeiro no Brasil e no mundo que foram destaque na última semana. Estamos presentes nas principais plataformas de podcast e também no YouTube, então não deixe de nos seguir na plataforma de sua escolha para ser avisado sobre as novas edições. O Boletim vai ao ar às terças-feiras e conta com o patrocínio da Conductor, plataforma de Banking as a Service e pagamentos líder na América Latina. A Conductor provê seus serviços às principais fintechs, varejistas e empresas de diferentes segmentos, fazendo com que elas possam oferecer soluções financeiras inovadoras aos seus clientes. Acesse www.conductor.com.br e saiba melhor como abrir novas possibilidades para o seu negócio. Nessa edição, iremos falar sobre a aquisição da Credipago pela Loft, as novidades relativas ao sandbox da CVM, os próximos movimentos do Inter, o movimento de aquisição feito pelo JP Morgan no terreno do ESG, os rumores de um novo grande aporte no Revolut, dentre outras notícias. Para começar, vamos falar sobre os investimentos e as operações de fusões e aquisições no segmento fintech que aconteceram no país em uma semana bastante movimentada. A 2TM, grupo que controla a exchange de criptomoedas Mercado Bitcoin, levantou US$ 200 milhões, aproximadamente R$ 1 bilhão, com o SoftBank, passando a valer US$ 2.1 bilhões e, portanto, tornando-se o mais novo unicórnio do país. A empresa vinha estudando a abertura de capital na bolsa, algo que já havia sido falado aqui no boletim e que foi motivado pelo IPO da Coinbase nos Estados Unidos. Porém, a 2TM preferiu aproveitar essa oportunidade apresentada pelo investidor japonês. O mercado Bitcoin presenciou uma explosão na demanda por criptoativos recentemente, negociando mais de R$ 25 bilhões entre janeiro e maio deste ano. Para se ter uma ideia do avanço, desde a criação da companhia até dezembro de 2020 haviam sido negociados R$ 20 bilhões. Acredito que o aporte recente recebido pela corretora mexicana Bitso acabou ajudando a pavimentar o espaço para grandes apostas no segmento cripto aqui na América Latina. Com a atuação restrita ainda no Brasil, mas um número de clientes superior ao da rival mexicana, o mercado Bitcoin parecia um candidato ideal para se tornar o próximo unicórnio na região. Além disso, a 2TM está montando todo um ecossistema que conecta bem o mercado tradicional com o mercado cripto, com iniciativas como a carteira digital multiativos Milbank, o braço de tokenização de ativos chamado MB Digital Assets, a custodiante de criptoativos Bittrust, a plataforma de investimentos em startups Clearbook, que é baseada em blockchain, e o braço educacional que foi adquirido há algum tempo, a Blockchain Academy. Essas diferentes frentes também denotam que a empresa possui um interessante plano para seguir avançando como líder no Brasil, enquanto dá seus primeiros passos rumo à expansão internacional. O banco norte-americano JP Morgan Chase realizou a compra de uma participação de 40% no banco digital C6 Bank. O mercado estima que essa fatia tenha sido adquirida por aproximadamente R$ 10 bilhões. Os recursos devem ser utilizados para acelerar o crescimento do C6, que hoje conta com cerca de 7 milhões de clientes. O JP Morgan já tem mirado em outros mercados além do norte-americano para avançar com iniciativas de bancos digitais voltados para o varejo, algo que inclusive será feito no Reino Unido ainda este ano. O mercado brasileiro é bastante atrativo nesse sentido e o C6 parece um alvo ideal para desenvolver esse plano por aqui. No Brasil, estamos começando a ver de forma mais clara bancos de investimento avançando em estratégias que aliem também o varejo digital, entregando soluções de dia a dia para alguns de seus clientes e entrando em novos mercados, como o de banco digital para pequenas e médias empresas. O BTG Pactual já realizou esse movimento, bem como a XP Inc., o que acaba sinalizando uma nova fase das disputas dos neobanks por aqui, que já virou uma briga de cachorro grande, com players bem capitalizados e agora com a entrada de concorrentes internacionais parrudos, como é o caso do JP Morgan. Eu falei sobre esse tema em uma matéria feita pelo Estadão na última semana. Você pode conferir mais detalhes no link na descrição dessa edição. A seguradora Porto Seguro realizou a aquisição de 50% da Connect Car, uma das maiores empresas na operação e cobrança de pedágios e estacionamentos no país, por R$ 165 milhões. A fatia foi adquirida do grupo Ultrapar e os 50% restantes ainda são detidos pela Rede, empresa do grupo Itaú Unibanco. A Porto Seguro afirmou que a compra de parte da ConectCar é uma oportunidade para introduzir a tag ConectCar aos seus mais de 5 milhões de segurados auto, fazendo parte da estratégia de aceleração de crescimento da base de clientes de produtos financeiros. A Loft, startup focada na compra e venda de imóveis, realizou a aquisição de 100% da operação da fintech curitibana Credipago, fundada em 2016 e líder em operações de aluguel sem fiança no Brasil. O capital da Credipago era dividido entre 5 fundadores e o casal Bruno Gagliasso e Giovanna Elbank, que tinham 51% da empresa, e o banco BTG Pactual, dono de 49%. Embora o valor da transação não tenha sido revelado, o BTG afirmou ao mercado que a venda de sua parte representa um ganho de aproximadamente 1,4 bilhão de reais para o banco. O negócio envolveu uma parte de pagamento em dinheiro e outra parte em participação societária na Loft. Esse movimento mostra um avanço da PropTech em direção à oferta de serviços financeiros, algo que já foi iniciado com um financiamento imobiliário que havia sido adicionado à plataforma anteriormente. Agora, com a Credipago, serão incorporadas soluções para aluguel sem fiador. Outra possibilidade futura é utilizar a rede de imobiliárias parceiras da Credipago para distribuir outros produtos financeiros que possam ser desenvolvidos no futuro. Ainda mais que agora o BTG também se soma à companhia e pode ajudar a avançar nessa frente. Fechando esse bloco, soubemos através de nossos parceiros do portal Finsiders que a Zup, fintech que desenvolve soluções financeiras white label para empresas, recebeu um aporte de 170 milhões de reais da Movile, grupo de tecnologia que também é acionista do iFood e de outras empresas do segmento digital. A Movile já era sócia da empresa e esse é o terceiro aporte realizado na Zup, que representa mais um sinal de como o segmento de Banking as a Service tem ganhado a atenção dos investidores e deve seguir crescendo este ano. Indo para as notícias gerais, soubemos que a CVM divulgou novidades sobre o processo de admissão para o seu sandbox regulatório. Das 33 propostas recebidas, apenas 6 foram consideradas aptas para adentrarem o sandbox. Contudo, ainda passarão por uma nova análise, que deve ser fechada de forma definitiva em 30 de setembro, quando saberemos mais detalhes dos escolhidos. Vale lembrar que um sandbox regulatório é um ambiente criado pelo regulador, no qual projetos inovadores podem se desenvolver com algumas dispensas regulatórias de forma provisória, que pode se tornar definitiva após um período de testes pré-definidos. No Reino Unido, onde nasceu esse conceito, foram submetidos 69 projetos na primeira chamada pública, dos quais 24 cumpriram os critérios de exigibilidade e 18 tiveram condições técnicas para iniciar o processo de teste de imediato. Por lá, há apenas um sandbox para todos os segmentos do mercado financeiro. Já no Brasil, temos 3 sandboxes, o da CVM, mencionado há pouco, o da SUSEP, que teve 14 inscritos e 11 selecionados, e o do Banco Central, que teve 52 projetos inscritos e deve fechar com um número de 10 a 15 selecionados. Temos também novidades sobre o Inter, que recentemente retirou de vez a palavra banco do seu nome, à medida que expande sua atuação para além do mercado financeiro. A empresa anunciou a realização de um acordo com a Qualicorp para ofertar planos de saúde. A Qualicorp reúne ofertas de mais de 20 operadores de saúde, entre elas a Amil, Bradesco, Grupo Notre Dame Intermédica, Rapvida Sul América e empresas do sistema Unimed. O usuário, caso não seja filiado a nenhuma entidade profissional, poderá realizar digitalmente sua filiação a uma associação de classe, por meio do aplicativo do Inter. Inicialmente, estarão disponíveis 7 opções de categorias como profissionais liberais, servidores públicos, estudantes, consultores empresariais e advogados. Esse é um movimento que ajuda ainda mais na diferenciação do Inter em relação aos concorrentes, onde se encontram não só os bancos tradicionais, mas também fintechs e varejistas. Além disso, o Inter irá acelerar sua integração com a Stone, que se tornou acionista da empresa recentemente, detendo 4,99% das ações. A ideia é plugar em seu marketplace, o Inter Shop, a base de varejistas que estão conectadas nos sistemas da Lynx, empresa comprada pela Stone no final do ano passado por 6,7 bilhões de reais. Fora isso, o Inter planeja ofertar crédito para empresas varejistas conectadas na Stone, operando seus recebíveis de cartão. Há planos também de oferta de contas bancárias, seguro e investimentos para os pequenos varejistas clientes da Stone. Com 5,5 bilhões de reais disponíveis, o Inter está em busca também de aquisições em outros segmentos. Por trás de todas essas medidas está a intenção de sustentar uma possível migração do Inter para a Bolsa Americana de Tecnologia Nasdaq em breve. Dentre os players que vieram do mercado financeiro tradicional, o Inter parece ser aquele que está melhor se preparando para um novo e complexo cenário que está se formando adiante, no qual as linhas que separam o mercado financeiro dos demais setores ficam cada vez mais tênues. Fechando o bloco sobre o Brasil e indo para o ambiente das insurtechs, soubemos de um interessante acordo realizado entre a Pier e a montadora Jeep, Segundo informações divulgadas pela Exame, a Jeep vai passar a utilizar a central multimídia conectada de seus carros no Brasil para enviar dados sobre o perfil de uso do motorista, a fim de oferecer preços individualizados para a contratação de seguros na startup brasileira Pier. Após o consentimento prévio do dono do veículo, os dados são enviados para a startup para que o plano individual seja criado com base na quilometragem rodada por mês, localização, velocidade e aceleração. Os veículos do modelo Renegade da Jeep, elegíveis para os planos da Pier nesse modelo de precificação baseada em dados, precisam possuir o sistema multimídia Adventure Intelligence by Jeep Connect, que tem conexão com as redes de internet móvel 4G. Os descontos oferecidos pela Pier aos segurados é viabilizado pelo uso de dados e processamento de informações com algoritmos de inteligência artificial para a criação de planos com preços para cada segurado. A seguradora também atua no segmento de celulares e utiliza um aplicativo para obter dados anonimizados sobre o perfil e o risco de cada usuário. Vale notar que os donos de veículos de quaisquer marcas também podem contratar planos de seguro. A diferença na parceria com a Jeep é a integração da central multimídia conectada do Renegade com o banco de dados da Pier. Vale ressaltar que esse é um avanço interessante no setor aqui no Brasil, algo que foi possibilitado por uma insurtech inovadora que faz parte do sandbox da SUSEP e que hoje funciona como uma seguradora digital. Espero que vejamos mais casos interessantes como esse à medida que os sandboxes sejam operados no país. Vamos agora para as operações de fusões e aquisições e os investimentos internacionais. O JP Morgan realizou a aquisição da OpenInvest, fintech de São Francisco, que desenvolveu uma plataforma de investimentos com foco em ESG, ou seja, de ativos que observem aspectos ambientais, sociais e de governança. Os detalhes da transação não foram revelados. Fundada em 2015, a OpenInvest permite criar carteiras personalizadas aos clientes interessados em investir em ativos de ESG. Para chegar a esse modelo, a plataforma da fintech extrai dados de mais de 35 fontes. Esse movimento reforça a tendência das Green Fintechs, sobre o qual mencionei em edições anteriores do boletim. Imagino que veremos ainda mais movimentos de fusões e aquisições nesse ambiente daqui para frente, à medida que vários bancos tentam agregar essa capacidade para atender à urgente demanda que está vindo dos clientes. A fintech britânica Smart, plataforma de planos de aposentadoria que possui seu principal escritório em Nashville, nos Estados Unidos, levantou US$ 228 milhões em uma rodada liderada pela Chrysalis Investments. A Smart tem mais de 70 mil planos de aposentadoria no Reino Unido, Irlanda, Dubai e Austrália, com mais de US$ 2.4 bilhões em ativos em sua plataforma. Fundada em 2014, a empresa lançou sua solução nos Estados Unidos esse ano, em conjunto com a implementação do Secure Act, que expande as habilidades dos proprietários de pequenas empresas para estabelecer planos de aposentadoria e permite que muitos trabalhadores de meio período sejam elegíveis. A plataforma trabalha na nuvem e tem o objetivo de ajudar consultores, empregadores de todos os tamanhos, bem como trabalhadores da chamada gig economy, como os motoristas de aplicativos, a gerenciar seus planos de aposentadoria. A empresa cresceu rapidamente em 2020, com ativos em sua plataforma saltando mais de 160%. O novo investimento será utilizado para expandir a solução nos Estados Unidos, enquanto também amplia as suas ofertas. Fechando esse bloco e indo para a África, vimos que a fintech Fair Money levantou US$ 48 milhões em uma rodada Series B liderada pela Tiger Global. Fundada em 2017, a Fair Money começou como um provedor de crédito digital e pagamentos para clientes na Nigéria. Hoje, a startup se converteu em um neobank, expandiu para a Índia e está agregando mais serviços para os seus clientes. Em 2020, a empresa desembolsou um volume total de empréstimos de US$ 93 milhões para mais de 1,3 milhão de usuários, que fizeram cerca de 6,5 milhões de pedidos de empréstimo. Com o aporte, a Fair Money pretende avançar com questões regulatórias e conseguir uma licença para virar um banco voltado para o microcrédito na Nigéria, o que facilitaria a expansão do seu portfólio de produtos. Indo para as notícias internacionais, falaremos dos rumores de um novo aporte que estaria sendo negociado pelo neobank europeu Revolut. A agência de notícias Sky News soube que o Vision Fund 2 da SoftBank, juntamente com outros investidores, estaria em conversas para a realização de um investimento entre US$ 750 milhões e US$ 1 bilhão no Revolut. Fontes de mercado disseram que o investimento poderia colocar o valuation do neobank entre US$ 30 bilhões e US$ 40 bilhões, soma que a deixaria à frente do Nubank, que hoje vale US$ 30 bilhões, e posicionaria a empresa como uma das fintechs mais valiosas da Europa depois da Klarna, que atingiu o valuation de US$ 45.6 bilhões recentemente. O Revolut está presente em 35 países e possui mais de 15 milhões de clientes, 20 milhões a menos que o Nubank, e está em processo de obtenção de licença bancária no Reino Unido. Partindo agora para a América Latina, trazemos novas notícias de El Salvador. Após ter transformado o Bitcoin em uma moeda legal no país, o governo de El Salvador estaria agora em conversas com a empresa canadense Blockstream para emitir um título de dívida na blockchain. A Blockstream propôs que o El Salvador lançasse títulos em dólar, que por sua vez emitiriam um cupom. Esse cupom seria feito em forma de um título tokenizado, baseado em um dos produtos da Blockstream. Esse é mais um capítulo na jornada cripto do país, que tem encontrado resistência de alguns cidadãos locais e até mesmo do Banco Mundial, que negou qualquer assistência a El Salvador na implementação do Bitcoin como moeda legal. Fechando o giro internacional, vamos para Singapura, onde a autoridade financeira local lançou um desafio global visando o desenvolvimento de projetos de moedas digitais de bancos centrais. O desafio, batizado Global CBDC Challenge, busca soluções inovadoras de CBDC de varejo, aquelas destinadas ao uso da população, para aumentar a eficiência em pagamentos e promover a inclusão financeira. A autoridade local, chamada MAS, havia dito anteriormente que optou por focar sua atenção em CBDCs de atacado, que são aquelas utilizadas no âmbito das instituições financeiras, com o projeto Ubin, pois há uma demanda limitada por CBDCs de varejo no país, dado que a infraestrutura de pagamentos existente já permite que as pessoas transfiram dinheiro rapidamente e a baixo custo. O desafio foi lançado em parceria com o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, o Banco Asiático de Desenvolvimento e as Nações Unidas. Fintechs, instituições financeiras e fornecedores de soluções em todo o mundo são convidados a apresentar projetos inovadores. Até 15 finalistas serão selecionados e apresentarão suas soluções para um público global em um Demo Day que será realizado no Singapore Fintech Festival deste ano. Serão selecionados até 3 vencedores, com cada um recebendo aproximadamente $37 mil como prêmio. As inscrições irão até o dia 23 de julho. Chegamos ao fim de mais um Boletim Fintech Talks. Espero que tenham gostado dessa edição. Compartilhem com seus amigos e nos acompanhem em todas as nossas redes sociais para não perderem nenhuma novidade sobre inovação no mercado financeiro. Um forte abraço e até a próxima!